Esses dias eu vi um vídeo muito legal onde uma moça falava sobre o quanto estamos eternamente insatisfeitos com alguma coisa em nós, especialmente nós mulheres, que somos constantemente oprimidas para nos encaixarmos em um determinado padrão X de beleza, de comportamento, de estado civil, etc. E por mais perfeita aos olhos dos outros que seja a nossa vida, o nosso corpo ou as nossas escolhas, a gente sempre vai achar alguma coisa para justificar uma insegurança que nos paralisa. Eu vou usar um exemplo que foi minha desculpa por muito tempo, tá? Eu falava assim: ah, eu não posso produzir conteúdo de vídeo porque eu preciso me maquiar, eu preciso produzir minha roupa, eu não tenho equipamento de iluminação, não tenho um cenário bonito, não tenho uma câmera profissional, não tenho tempo para editar, etc. E isso só é possível para quem tem essa estrutura. Era isso que eu falava, que isso só era possível para quem tem essa estrutura. Entende onde eu quero chegar? A gente se acostuma a colocar limites no que a gente pode ou não pode, com base nas nossas inseguranças, e passamos a viver dentro desses limites. É sobre isso o tema do Impulse Podcast dessa semana. Como superar essa tal dessa insegurança para que ela não seja um obstáculo a mais no nosso caminho? Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Bem-vindas e bem-vindos, por que não, a mais um episódio do Impulse Podcast. Semana passada, eu trouxe aqui no Impulse o tema da saúde mental. Se você não escutou, volta lá depois para poder escutar. E eu quis falar hoje sobre insegurança porque são dois temas afins. Uma vez que se você está andando na corda bamba com as suas emoções, é natural que você se sinta insegura de fazer as coisas que te desafiam, porque isso é sua defesa, você não quer tomar mais pancada, e isso é super compreensível. Mas como eu não estou aqui só para poder ser empática com a sua dor, mas para te provocar também, afinal a minha missão aqui é provocar reflexões que te impulsionem adiante, eu quero te dizer uma coisa importante. Quanto mais a gente enfrenta os nossos medos e as nossas inseguranças, mais forte a gente fica e menor é o controle das nossas emoções sobre a gente, sabe? Isso tem uma relação direta com o tanto que a gente se importa com a opinião e com o julgamento dos outros. Ah, eu não vou à praia, não vou usar o biquíni que eu quero porque eu não estou em forma. Ah, eu não vou me atrever a dizer para aquela pessoa que eu gosto dela porque ela pode me achar fraca. Ah, eu não vou a festas de família porque sempre me cobram porque ainda estou solteira e sem filhos. Ah, eu não vou sozinha para balada porque vão achar que eu sou uma coitada carente. Ah, eu não vou ficar com alguém com uma diferença grande de idade porque vão me julgar. Ah, eu não vou falar na reunião porque toda a atenção vai se voltar para mim e eu não posso cometer erros. Ah, eu não vou dizer o que eu quero no sexo, ou então se eu quero sexo, porque vai parecer que eu sou uma vagabunda. Ah, eu não vou pedir aumento porque vai parecer que eu estou insatisfeita. Ah, eu não vou usar uma roupa sexy porque vão achar que eu estou me oferecendo. Entende onde eu quero chegar? Consciente ou inconscientemente, o tempo todo a gente deixa de fazer coisas preocupada com o julgamento externo. Eu entendo o quanto isso é humano. Eu também tenho muitas inseguranças. Acha que eu gosto das minhas celulites ou das minhas marcas de expressão, por exemplo? Que eu sou boa negociadora na hora de colocar preço no meu trabalho? Que eu me sinto super segura cada vez que eu piso num palco para dar uma palestra? É claro que não. Eu sofro um bocado para poder fazer fotos e vídeos porque me preocupo muito com a minha aparência. Eu venho aprendendo a duras penas a pedir o justo pelo meu trabalho depois de trabalhar muito, mas muito mesmo de graça para os outros. E eu fico super ansiosa, com a boca seca e as mãos geladas quando eu preciso falar em público. O ponto é que, uma vez que eu decidi que eu quero me tornar uma líder, uma empreendedora, uma palestrante, enfim, uma profissional bem-sucedida nesse universo, essas três coisas são fundamentais para o sucesso da minha missão. Ou eu supero essas inseguranças, ou elas me vencem, e eu não vou deixar isso acontecer. Eu entendo que falar é simples e que fazer pode ser um pesadelo. Eu estou com vocês nisso. No meu caso, a minha ferramenta para superar a insegurança é fazer, literalmente. Me arriscando, morrendo de medo, passando vergonha, super nervosa, mas me jogando. E aos poucos as coisas vão ficando menos difíceis, porque a casca vai ficando mais grossa. Se você for escutar os primeiros episódios desse podcast, a primeira temporada toda, você vai ver como que eu falava travada, muito tensa, muito presa no roteiro, com medo de errar. Não é que hoje eu não tenha um roteiro. Eu acho que tem que ter um roteiro para poder entregar um conteúdo de qualidade e falar tudo o que é importante, pelo menos uns tópicos, assim. Mas aquele mecânico da coisa saiu de cena, porque hoje eu me sinto muito mais à vontade aqui. Mas não é todo mundo que consegue simplesmente fazer isso sem um preparo. E aí eu vou te dar algumas dicas, se esse for o seu caso, se você não é uma pessoa que consegue simplesmente fazer para superar um desafio. Mas antes, deixa eu te contar um exemplo que eu me lembrei agora, onde os meus medos quase me venceram. Eu digo quase porque vocês sabem como que eu sou teimosa. Em 2012, eu decidi tirar a carteira de moto. Eu sempre andava na garupa de uma Harley com o meu ex-namorado e eu amava, eu aprendi a gostar de moto com ele. Então eu decidi aprender a pilotar. Como eu tirei habilitação de carro de primeira, e eu sou muito boa motorista, sem a menor modéstia, eu achei que seria muito fácil, fichinha, encarar uma moto. De fato, aprender a pilotar em si foi fácil. Eu dominei a moto rapidinho, meus instrutores sempre me elogiavam pela minha desenvoltura e tal. E aí, rapidamente, eu fui para o primeiro exame. Resultado, bombei porque eu tomei 4 pontos por movimento irregular. Você pode tomar 3 pontos, né, e 4 pontos já é reprovação. E movimento irregular, para quem não sabe, é quando você balança muito a moto, sem segurança. Fica parecendo que ela vai cair, sabe? O que não é muito difícil de acontecer numa área de exame, num circuito de moto, porque é um circuito muito pequeno, as pistas são estreitas e você só pode andar de primeira marcha, então a moto fica em baixíssima velocidade. Então é claro que é muito mais difícil equilibrar assim, mas de toda forma ela não poderia tremer. Aí no segundo exame, de novo, 4 pontos pelo mesmo maldito movimento irregular. O que acontecia? Eu ficava nervosa, chegava na hora de entrar na pista, eu tremia e tremia a moto, obviamente, porque eu estava ali insegura. Para quem nunca fez exame de moto, deixa eu contextualizar. Os exames, eles acontecem à noite, em circuitos fechados, assim, do Detran, e naquela noite se juntam ali alunos de várias motoescolas da cidade para dar uma única volta na pista e ter ali o seu destino decidido pelos avaliadores. Eu não sei mais ou menos o número exato que tem por noite, se isso é verdade ou não, mas na época que eu fiz o exame, alguém comentou que eram mais ou menos uns 700 candidatos por noite. Imagina, tipo assim, um Coliseu Romano lotado e você no meio da arena. Era mais ou menos isso. E lá estava eu, mulher, com essa cara de mocinha delicada, no meio de uns 690 homens, cheios de testosterona, julgando os exames uns dos outros, vendo os caras caírem da moto, perderem o controle, caírem da rampa de controle de embreagem, eles ficavam comentando dos acidentes de quem fazia o exame antes deles. E até tinham, assim, algumas outras mulheres fazendo o exame naquela noite, naquela época, mas não sei hoje, com certeza naquela época não chegava a 5% do total. Eram muito poucas mulheres. Então fomos lá para o meu terceiro exame. E a essa altura eu já estava pé da vida, né? Você pode imaginar, para quem tinha tirado carteira de carro de primeira, já era meu terceiro exame de moto e sempre por um ponto eu já estava bem irritada. Isso era o terceiro. Na véspera do meu segundo exame, na aula treino que a gente faz na área que a gente vai fazer a prova, eu tinha tomado um mega tombo na pista na minha primeira volta da aula. Tava chovendo muito no dia e na parte final do percurso, a roda traseira da moto, ela não entrou na prancha e derrapou. Então, eu fui lançada, eu voei assim no chão, rasgou minha roupa, fiquei com o pescoço dolorido, enfim. Aquele trauma e o medo de passar vergonha no meio daquela arena cheia de gladiadores e escutar piadinhas machistas estava ali presente o tempo todo, né? Eu tinha aquele medo muito forte de acontecer durante o exame. Não aconteceu no segundo exame, fui pro terceiro exame, só que eu bombei no segundo, de todo jeito, e aí quando eu fui pro terceiro exame eu continuava lembrando daquela cena. Mas aí naquele dia eu decidi que eu passaria, que eu não ia fazer um quarto exame. Eu acordei determinada, eu postei no meu Facebook que seria um dia vitorioso assim que eu acordei. E quando eu cheguei lá na área de exame, ao longo da noite eu passei por 3 fiscais que me fizeram a mesma pergunta. O primeiro foi o fiscal do portão de entrada da área de exame, depois foi o fiscal de pista, que olha todos os seus documentos antes de você entrar na pista para o exame, e depois no meio da prova foi um examinador. Os 3 me fizeram a mesma pergunta, eles me perguntaram assim: esse é seu primeiro exame? E aí eu respondi para os 3, não, mas vai ser o último, porque eu estava muito determinada. E eu repetia, né, aquilo para mim o dia todo, eu tinha ficado com aquilo na minha cabeça e eu tinha feito o percurso inteiro na minha cabeça 1000 vezes. Eu mentalmente sabia tudo que eu tinha que fazer, que eu não podia fazer, cada olhada para trás que eu tinha que fazer ao sair de uma parada, o quanto que eu tinha que colocar as pernas firmes na moto para a porcaria não tremer, enfim, todos os detalhes, capacete, viseira, tudo. E ainda teve um detalhe, naquela semana o Detran tinha começado a cobrar, né? Tinha entrado em vigor a regra de que ia cobrar o uso da seta no exame. Eu tinha feito umas 50 aulas e 2 exames sem me preocupar com isso. E naquela semana, sei lá, 4, 5 aulas, eu precisei automatizar que eu tinha que dar seta para não tomar infração e não me ferrar na prova de novo. Assim que eu cheguei lá, na área do exame, nesse dia, eu pedi para o meu instrutor para eu ser a primeira da motoescola a entrar na pista e consegui ser, tipo, a terceira geral entre todas as autoescolas, motoescolas. E eu saí, assim, da areazinha onde fica todo mundo esperando, fui toda confiante pegar a moto e como a pista ainda estava muito vazia, porque não tinha muita gente ao mesmo tempo fazendo a prova, a sensação era de que todos os olhos estavam em cima de mim, assim. E eu consegui fazer uma prova impecável. Eu zerei o percurso, não tomei nenhuma infração. E na saída da pista, uns 2 ou 3 caras assim que eu nunca tinha visto na minha vida, que estavam também aguardando para poder fazer o exame, eles vieram falar comigo para elogiar, falando que tinham ficado impressionados, quanto que minha prova tinha sido, tipo, perfeita. Eu nunca mais me esqueci daquela noite e daquela sensação, porque eu, né, coloquei na cabeça que aquela noite seria impecável, que eu passaria naquele exame e, enfim, passei e deu tudo certo. O que acontece é que o medo, ele cresce dentro da gente se a gente deixa. Só que o antídoto também é simples, a gente tem que crescer mais que ele. E como eu falei lá atrás, eu sei que falar é uma coisa e fazer é outra coisa. Então, por isso que eu separei 3 dicas para você conseguir também vencer os seus medos e não deixar mais que a insegurança te paralise. Primeira coisa, desenvolva a sua consciência, a sua percepção sobre você mesma. Quem você é, quais suas principais características, suas conquistas, seus aprendizados, o que você faz bem, os seus valores, a sua história. Honre isso e aproprie-se disso. Tenha um total domínio desse conhecimento, como se você fosse se apresentar num evento, contando tudo aquilo que importa sobre você. Você pode começar escrevendo isso num papel e treinar a falar isso todos os dias, repetidamente, até você dominar e decorar isso, assim, sentir aquilo como uma, né, muito vivo dentro de você, vibrante. A segunda coisa, tem um exercício legal que é assim, você vai se perguntar: o que de pior poderia acontecer se eu fizesse isso? Né? Então, assim, o que de pior poderia acontecer se eu tivesse caído lá na prova? O que de pior poderia acontecer se eu colocasse o biquíni que eu gosto e fosse para a praia, mesmo estando insatisfeita com o meu corpo? O que de pior poderia acontecer se eu, sei lá, falasse para alguém que eu gosto dessa pessoa, né? O que de pior poderia acontecer? Aí você faz isso com cada coisa que te deixa insegura e observa e avalia os sentimentos que aquilo gera em você. E o que você poderia fazer, como você reagiria se aquilo realmente acontecesse, de verdade, aquele pior cenário assim. Você vai ver que na maioria dos casos o máximo que pode acontecer é rirem de você e você rir junto e vida que segue. Não tem, né, muito o que fazer assim. Terceira e última dica: tenha mais compaixão consigo. O que você diria para uma amiga, para uma irmã ou para uma filha que dissesse para elas mesmas o que você diz para você? Cada vez que você assume o papel de carrasco de você mesma, você está minando ali a sua autoestima, né? Não é uma coisa externa, não é ninguém de fora, é você mesma que está fazendo isso. Você que não acha que merece amor, que merece ser valorizada. Quando é o contrário, né? Você merece isso, você merece viver coisas incríveis, curtir a vida numa boa, você merece ser feliz. Então você precisa ser a sua própria cheerleader, aquelas chefes de torcida de filmes americanos que ficam com aquele pompom na beira do campo, motivando os jogadores. Você tem que ser a sua cheerleader, você tem que ser a sua fã número um. Estamos combinadas? Bom, então é isso. Eu fico por aqui nesse episódio de hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado você, um pouquinho que seja, a se sentir mais forte para poder enfrentar os seus medos e derrubar cada um dos obstáculos na direção da vida que você deseja para você. Como sempre, muito obrigada pela sua audiência. Eu fico muito honrada com a sua presença. E se você ainda não me segue nas outras redes, nas mídias sociais, corre lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E agora também no Clubhouse, eu sou I'm Luciana Pego. I-M de Maria, I-M. I-M, Luciana Pego. Então é isso, até a próxima semana com mais um conteúdo para impulsionar você na direção da sua melhor versão. Que tengan una bonita semana. Besitos. Tchau.